Está a começar o Dar-vos a Escrever, onde ensinamos bichas como vocês a ter orgulho e muito prazer.
Somos o Pedro e o Nuno aqui para vos entreter.
Hello, hello, hello.
Olá, chamo Pedro Carreira.
E eu, Nuno Miguel Gonçalves.
E este é o 176º episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português.
Mas sem querer acabar as férias.
É verdade. Já estamos em setembro, Nuno Manel.
Eu já não estou de férias.
Já não. E olha...
É sábado.
Voltámos para uma nova temporada.
É verdade, a décima temporada. Não sei o que é que isso quer
dizer. É décima.
É, mas... Não sei. Tu, ali no início, estavas a inventar muito com as temporadas. Portanto, nós não temos o podcast há 10 anos.
Mas não é por anos.
Devia ser. A realidade é que devia ser.
Foi tipo por... Às vezes até por alturas do ano.
Tipo, pandemia. É, tipo... Mas... Havia um equinócio, tu tipo, vamos mudar a temporada.
É que já eram muitos, nós, às vezes, tipo... Nós lançamos quase todas as semanas, não é? Portanto, ao fim de um ano são dezenas de episódios. E de centenas. Portanto, é assim, foi uma forma de organizar a coisa também. Pronto, peço desculpa por organizar as coisas.
Oh! É que, pronto, é um bocadinho...
Mas olha, estás bom? Estás bem?
Não.
Continuas com a mesma energia para gravar isto?
Como assim? Não, eu estou é que não quero é acabar com as férias.
Ah.
Também tive um mês de férias quase.
Exato. Foi bom.
Estou cansado.
Estás cansado das férias? Ah, que sinto isso.
Estou mais cansado de ontem, mas pronto, já vamos aí.
Ah, isso fica para o fim. Tá. Este, na realidade, é um podcast, um episódio especial de Björk, certo?
Não, pá, já estragaste a surpresa.
Achas que as pessoas não veem o título logo?
Não vão.
Não vais pôr a Björk na capa sequer?
Vou.
Então pronto,
acho que é muito, que é uma surpresa. E não são poucos. Vou pôr todos os álbuns.
Mas pronto, vamos fazer assim um pequeno apanhado do que aconteceu no último mês.
Ai, sim, aconteceu muita coisa.
Então, aconteceu e ainda continua a acontecer o caso de Rubiales e do Beijo.
Quem é Rubiales para as pessoas que estão...
É o presidente da Federação Espanhola de Futebol.
Da Real Federação Espanhola.
Ai, filhas, pronto. Da Real Federação Espanhola de Futebol, que, parabéns à Espanha, que ganhou o Mundial Feminino de Futebol. E claro que tinha que ser um homem a estragar tudo.
As usual,
em que beijou então a Jenny Hermoso quando estavam a celebrar em campo, basicamente disputou-lhe um beijo assim sem consentimento, apesar de todas
na boca
e abraçou, e enfim, foi assim um momento um bocado awkward.
Ele não diz um que grande. Foi sem consentimento, ele diz que foi um beijo consentido e, aliás, um beijinho, algo que ele daria às suas filhas.
Creepy!
Exato, e ainda assim, não deixa de ser um contexto profissional, ok? Portanto, não, obviamente não é ok, neste caso, um chefe estar a beijar, neste caso, a jogadora profissional, assim à frente de toda a gente. Ainda assim, não seria ok.
Não, e a própria Jenny Hermoso já disse que foi uma atitude que não foi ok.
Claro.
E que as jogadoras têm que ser protegidas deste tipo de comportamentos.
Sim, respeitadas.
Portanto, ela está a dizer que não foi consentido, mas ele diz, não foi consentido.
Ele é que sabe.
Ele é que dita o consentimento.
Exato.
Como toda a gente sabe, são os homens muito bons barómetros do que é consentido e não. Exato. Ou não.
O quê? Elas agora podem ter palavras sobre isso. Ai, que estranho. E lá está, e depois veio tentar descredibilizar, que até... Ah, e depois surgiu um vídeo que até se mostra ela muito a rir-se sobre a situação e mostrar o vídeo lá com os colegas no autocarro. Ah,
ok, uma mulher a fingir de conforto numa situação desconfortável. Ah, é coisa que nunca acontece.
É uma coisa que depois de um evento estressante ou traumatizante, o que quer que seja...
O que é que ela ia fazer? Dar-lhe um soco?
Ele se calhar merecia.
Merecia, mas é tipo...
Mas a verdade é que na altura...
A atitude é tão fora que tipo as pessoas nem conseguem reagir bem a isso. É tipo, o que é que aconteceu?
Às vezes é preciso uns dias para se aperceberem do que realmente aconteceu.
Assimilar.
Sim, isso está mais do que estudado na área da psicologia, da psiquiatria. Enfim, no fundo a atitude dela até acaba por... confirmar, no fundo, o processo habitual que estas vítimas costumam ter. E então achei feio da parte deles, especialmente, tentar descredibilizá-la desta forma. Ah, estão a ver, ela afinal até estava bem disposta a seguir aquilo acontecer. E então, não torna a coisa correta, nem sequer descredibiliza aquilo que ela sentiu e o facto de não ter havido consentimento.
E que ela afirmou.
Exato, e que ela, uns dias depois, quando processou tudo o que tinha acontecido, sob grande pressão, obviamente, em que finalmente deu, publicou na sua conta pessoal, a dizer, enfim, todo o desconforto que foi aquela situação e que, no fundo, teve pena também que tivesse manchado, de alguma forma, a vitória histórica, sim, de Espanha, não é? Porque, no fundo, era um momento de celebração. Então, pronto, foi... Lá está. Não, depois a mãe dele fez greve de fome e fechou-se numa igreja, uma coisa assim. Então, já saiu.
Sim, mas ela foi... Eu, às vezes, também faço greve de fome até a hora de jantar.
Pronto, é assim. Mãe é mãe. Mas, pronto, se calhar... Não sei. Lá está. Isto já são... extrapolações, se calhar uma educaçãozinha melhor para o filho e a coisa não teria corrido melhor.
É, não é preciso pedir a Deus.
Dá-lhe, imagino que do pai, obviamente.
Pedir-lhe que, ao filho, que tenha melhores atitudes e que tenha um bocado de vergonha na cara, porque ele continua a dizer que não se demite.
Pois, portanto, ainda continua ao fim destas...
Espero que a Federação faça qualquer coisa em relação a isso, porque se ele não se demite, pode ser demitido.
Pois. Enfim, passou.
Notícias mais alegres.
O que é que temos aqui mais? O que é que aconteceu no último mês? Pois, uma coisa nada feliz. Morreu Sinéad O'Connor no dia 26 de julho de 2023. Lá está, mais uma vez, uma mulher que foi altamente oprimida e ela, assim, cancelada. Foi realmente, se calhar, um dos maiores exemplos do cancelamento, neste caso, especialmente devido à sua luta pela justiça
na
Igreja Católica. Devido aos abusos sexuais que houve, neste caso da Irlanda, porque ela é uma artista irlandesa.
Eu nem chamaria cancelamento, porque essa palavra está a cair em tão...
Sim, eu estava a dar um exemplo real.
Em uso, não é? Tão recorrente e tão pouco eficaz e tão pouco fidedigno, que aquilo não, foi mesmo uma ostracização completa e uma menorização completa do que ela era. E foi na altura em que ela rasgou a foto... Do Papa no Saturday Night Live e que a partir daí a carreira dela nunca mais foi a mesma.
Que aconteceu? Ela nos ensaios tinha usado uma foto de uma criança refugiada para não indicar, exato, mas depois usou uma fotografia que pertencia à mãe, que a tinha maltratado e que era altamente, enfim, fanática religiosa. E ela acabou por usar esse momento para também se libertar do peso que a mãe lhe tinha dado ao longo da vida e rasgou a fotografia da mãe, do Papa. E pronto, e foi um momento que foi, enfim, foi um escândalo enorme. Sofreu todo o tipo de comentários, todo o tipo de abusos, enfim, e tudo porque ela queria denunciar os abusos dentro da Igreja Católica contra crianças na Irlanda. Algo que depois se veio revelar e em muitos outros países, incluindo Portugal. Aliás, também já vamos aí, porque também parece que aconteceu uma jornada qualquer.
Então, uma homenagem aqui à Sinéad O'Connor. E, curiosamente, vamos falar dessa tal acontecimento que parece que aconteceu... acontecimento que aconteceu.
Aconteceu.
Nada redundante. E parece que aconteceu no início de agosto. Ai. Uma coisa chamada Jornada Mundial da Juventude.
Sim.
Acho que aconteceu em Lisboa. Acho que não houve polémicas nenhumas. Correu tudo muito bem. Toda a gente aceitou. Toda a gente gostou muito.
Toda a gente foi bem-vinda.
Toda a gente foi bem-vinda, tirando... Não.
Não.
Então... Nós fugimos um bocadinho às Jornadas Mundiais da Juventude.
É só uma, é só jornada, não é plural.
É que as jornadas.
Porque são, já aconteceram várias, é certo.
Pronto, mas esta é uma. Jornada. Que aconteceu no início de agosto e eu lembro de vir a Lisboa um dos dias e a cidade completamente fantasma, tipo sem ninguém na rua, e depois de repente veio uma tagal de 100 ou 200 pessoas todas juntas. Andarem em conjunto no meio da avenida, de uma avenida da Liberdade ou da República, não me lembro. E pronto, foi assim uma semana esquisita. E parece que o turismo decaiu, que é normal, não é? Porque esta gente não estava toda nas catacumbas das igrejas ia comer sopa de feijão de lata.
Portanto, foi um flop também.
Foi um flop a nível turístico. Mas uma das polémicas que insurgiu foi, inicialmente, iria haver um momento de reconhecimento e apoio às mais de 4.800 vítimas de abuso sexual.
Um memorial mesmo.
Não foi isso que eu disse?
Não, disseste momento.
Disse um momento. Disseste um momento, apagas umas palavras, escondes-te no tempo porque o tempo tem asas.
Isso, pois é, foi mesmo...
Não, era um memorial. Sim. Não era do convento, era deste. Quer dizer, pode ser.
Pode ser. Pronto. Mas não foi nenhum de todo.
Não aconteceu de todo, porque 4 meses depois o projeto foi adiado. Portanto, não acharam que a jornada fosse o momento ideal para isto. Mas houve aqui uns ativistas das redes sociais, nomeadamente do Twitter, que agora se chama X, a rede social X. Social X. E que angariaram fundos e fizeram uma petição para angariar fundos para criar 3 pósteres, não era à beira da estrada, mas era por Lisboa e também a Oeiras, a falar exatamente dos abusos sexuais na igreja. Houve um deles, em Oeiras, que foi tapado durante algum tempo, até se perceber que aquilo, o Isaltino e a presidência da Câmara Municipal de Oeiras não estava certa nesta... Porque era, assim, uma censura. Sim.
Depois foi uma atrapalhada com justificações, estava ilegal, depois estava...
Não estava nada ilegal e depois foi posto noutro sítio ou foi simplesmente retirada...
Foi posto noutro sítio.
Foi posto noutro sítio, pronto.
Depois de muita pressão, claro.
Apesar disso, o Papa Francisco encontrou-se com 13 vítimas de abusos sexuais, que, segundo ele, desfiguram o rosto da Igreja, nisto no primeiro dia da sua visita a Portugal. Não sei como é que isto significa, prefiro não entrar por aí. Desfiguram o rosto da Igreja. Parece que não é a Igreja que foi culpada. É tipo, a Igreja, pronto, foi desfigurada por alguém.
Não, pronto. Fosse isso...
E pronto. Mas pronto, logo no dia seguinte, e em direto na televisão, um jovem dizia que estes abusos sexuais eram muitas vezes porque as crianças não tinham mais jeito. O que é sempre bom. Primeiro que tudo, culpabilizar as vítimas.
Uhum.
Segundo, culpabilizar crianças por assédio sexual, que é uma coisa...
E abuso, não é só assédio.
Assédio e abuso sexual é sempre uma coisa muito boa de se fazer. E
ter dado na televisão.
Sim, foi na SIC.
Acho que foi na SIC Notícias, salvo erro. Mas sim, aqueles... Enfim.
Mas sim, estes jovens que vieram visitar a Lisboa e Portugal nesta jornada... não foram isentos de críticas também por parte da população LGBTI. Existia nomeadamente um grupo, que é o Centro Arco-Íris, que é um centro de acolhimento, de acompanhamento das pessoas LGBTQI+, durante a jornada, que sofreram vários insultos durante a mesma. Nomeadamente, houve uma pessoa trans que levantou a bandeira dos eventos da jornada e foi confrontada para baixar a bandeira e ela disse que não. Tenho o direito de estar aqui como toda a gente e Deus ama toda a gente.
Sim, e lá está. E
a igreja é que ama uns mais que outros, mas pronto.
Havia tantas bandeiras nestes eventos.
Sim.
Porque não aquela também, não é?
Sim, até a nazi, com certeza. Não admirava. E houve também uma mais polémica, houve uma missa para pessoas LGBTI e foi invadida por um grupo que não aceita este tipo de afirmações das pessoas LGBTI dentro da igreja e invadiram com uma... Eles chamaram oração reparadora, que era para, tipo, aquelas
reparar
pessoas...
O quê?
Não, porque aquelas pessoas, tipo, são filhas de Deus, mas são filhas bastardas. Tipo, é dar um bocadinho, tipo... Ai, pronto, reparadora, tipo, não sejam assim. Tipo, é quase como terapia de confissão.
Deixem-se de
xixices. Exato. O promotor da ação, Rafael da Silva, diz... Individualmente não temos nada contra estas pessoas.
Nada.
O inimigo é esta ideologia e alguns padres que a defendem. Contra a que deveria ser a Igreja Católica, contra o que é a vontade de Deus. Isso também tem acesso direto. Estas pessoas falam muito com Deus.
Sim.
Falam, tipo, linha direta. É tipo com o que a Teleseguros, Marta fala. Eles falam com Deus. É mais...
Mas estas pessoas, especialmente as pessoas que estavam aqui reunidas, não estavam contra a Igreja.
Não, elas eram parte da... Eram...
Sim, não estavam ligadas diretamente à jornada. Foi uma coisa não, independente. Mas eram católicas.
Eram peregrinos na mesma, sim. Peregrinas.
Sim, ou seja, isto não faz qualquer sentido. A ideologia de que estão a falar, não sei qual é que se estão a referir.
Imagino é a ideologia eu. Católica, sim. Da Igreja Católica.
Não, estou a falar da ideologia que inimiga.
É da Igreja Católica, para mim.
Ah, para ti.
Sim. Todas estas coisas que aconteceram têm sido um bocado também espelho do que vem a acontecer desde o papado do Chico. E se há muita gente que diz que ele, ok, está a ser revolucionário, está a ser integrador e a acolher todas estas identidades, a realidade é que não é. Continua a ser um grupo muito misógino, muito pouco inclusivo.
Sim.
E muito, ok, nós aceitamos, nós... toleramos-vos, mas não aceitamos. Ou seja, vocês também são filhos de Deus, mas nós somos mais porque somos puros e porque seguimos os desígnios de Deus e da Bíblia. Portanto, é sempre aquela caridade pobrezinha, tipo, ai, ok, vocês também são pessoas. Nós aceitamos que vocês também são pessoas, mas pronto, são menos que nós, não é?
Uma organização que barra o acesso das mulheres aos uhum. principais cargos, logo para mim, faz-me uma confusão ver, principalmente aquelas... reuniões em que só se vêem padres e bispos e nem sei os nomes todos. Faz-me confusão porque são só homens.
Do velhos, género. Brancos. Quer dizer...
Quase, sim, nem sempre, mas ainda assim só homens. Tipo, uhum. Faltava ali uma mulherzita. Uma ou duas, ou três, ou dez, ou vinte.
Ou 50%.
Ou por aí, pronto. Cada passinho de cada vez, mas pronto, ainda estamos em 2023 em que isto ainda é considerado credível e sério e, enfim, e justo. É, mas depois dizem que a mulher é muito importante dentro da igreja. Ah, é?
É para fazer comida.
Nota-se. E que mais? O que é que houve mais? Ou o que é que vai haver mais?
Vai haver, e já falámos disso antes de irmos de férias, vai haver o Queer Lisboa 27, já é a 27ª edição do festival em Lisboa. 27 anos. É quase a minha idade. Foi mais ou menos quando eu nasci.
Foi, mas sim.
E pronto, vai haver também a 9ª edição do Queer Porto, onde já temos filmes de abertura e de encerramento, para além de algumas surpresas e destaques. Então, o Queer Lisboa vai acontecer no Cinema São Jorge e na Cinemateca, como é habitual, dos dias 22 a 30 de setembro, enquanto que no Porto acontece entre 10 e 14 de outubro. Pela primeira vez no Cinema Batalha, e também na Casa Comum da Reitoria da Universidade do Porto e nos Maus Hábitos, onde eu fui o Roofit.
Então, diz lá as aberturas e as fechaduras.
É assim que se diz?
Não.
Ok, acho que é encerramento.
Sim.
Então, para a abertura do Queer Lisboa, temos o filme de Patrick Sheeha, La Bête dans la Jungle, e para encerramento, Queendom, sobre a performer Gina Marvin. No Queer Porto, temos um filme de Ricardo Alves Júnior, Tudo o que Você Podia Ser, e para encerramento, Commitment to Life, que é um documentário em que se fala das ações de celebridades como Elizabeth Taylor e David Geffen pelo ativismo da luta contra o VIH-Sida.
Sim.
Portanto, podem ver as programações completas já no dia 7 de setembro, portanto, já depois disto sair... Não, antes... Está quase. A gente está quase... Tipo, estão a ouvir isto, está quase seguinte. A programação a sair. E pronto, agora já fizemos a revisão.
Já.
Então, Bjork, diz-me tu, Pedro.
Eu.
Quando é que surgiu a tua admiração? Qual foi a tua primeira memória de Bjork?
Foi ela em cima de um atrelado em Nova York. E estava a ver na MTV UK, na Parabólica. E era o Big Time Sensuality. Era esse?
Exatamente, o remix.
Foi a primeira vez que a vi. E pensei, olha, esta miúda tem pinta. Era um miúdo.
Esta miúda.
Um gaiato. E então foi assim, a partir daí comecei a descobrir os seus álbuns e pensei, uau, ela tem uma voz e tem aqui uma pop experimental e uma coisa diferente.
Eu acho que nessa altura não era tanto a pop que era experimental, era o facto da voz dela ser tão fora e da maneira como ela cantava ser tão fora de tudo aquilo que nós conhecíamos... Porque aquele tipo de música estava a surgir no Reino Unido, especialmente no Reino Unido, o trip-hop, o drum and bass e aquilo muito inspirado nisso, só que a voz dela era tão oposto dessa parte eletrónica toda mais pesada, era tão pura e quase gutural, que aquilo fazia ali um choque de, entre a voz dela e a produção musical, que era também já dela, que causava ali tipo um "Whoa, what is this?" E também, eu também acho que foi mais ou menos esse videoclipe que... Eu acho que lembro-me também do Human Behavior. Na altura, a MTV tinha um programa chamado Alternative Nation, que era incrível, que dava tipo as novidades todas da música indie. E na altura ela ainda não tinha feito o salto para, uhum, para a música mais mainstream. Isso aconteceu um bocadinho depois. Aconteceu com o Post e com um single, It's So So Quiet, que é para aí... o único single que ela lançou que não é da autoria dela, é um standard jazz, e que há muita gente que ainda continua a conhecê-la um bocadinho por aí. Mas pronto, ela já era super conhecida na Islândia, ela já tinha lançado vários álbuns.
Desde miúda, não é?
Desde criança, ela tinha um álbum infantil. E ela teve em criança logo uma atitude muito tipo, ok, este álbum não é... foi feito por outras pessoas, eu só estou a cantar, eu não quero fazer isto. Ela tipo aos 10 anos tipo, percebeu logo... Teve imenso sucesso, ela estava na televisão, estava a fazer concertos, e percebeu logo, ok, isto não é a minha música, não quero fazer isto. Isto para uma criança ter este tipo de atitude, e dos pais também deixarem, né, também ter esta atitude, é muito, muito boa. E ela fez parte de uma série de grupos, nomeadamente punk, dos Kukul, que é o mais conhecido, e depois dos Sugar Cubes, que teve também sucesso internacional.
Sim.
E nós estamos a falar disto, nem fizemos introdução, nós estamos a falar disto porque ontem, dia 1 de setembro, fomos ver o concerto da Björk na Altice Arena, que foi o primeiro concerto dela em Portugal em 15 anos. O último tinha sido em 2008, no Sudoeste, que eu estava lá. Foi muito bom, foi dos concertos mais efusivos que eu já vi. E ontem foi o concerto. O que é que achaste do concerto, PG?
Gostei, começou às 9 em ponto.
Epá, e estava muita gente lá fora.
Estava ainda muita gente lá fora. E primeiro, interrompeste-me, eu acabei por não contar nada, não sei se reparaste no Manel. Mas eu ia continuar a falar aí, se não te importas. Vi o vídeo e a partir daí comecei a descobrir os álbuns da Björk. E não sei, é mesmo das memórias mais antigas que eu tenho. Ela, no fundo, acabou por ser, se calhar, a minha real primeira diva.
Sim.
Sim. E eu lembro-me de, antes de ir para a escola, tipo de inverno, ligava o aquecedor, metia a roupa em cima do aquecedor, que não se deve fazer, mas eu fazia porque tinha frio.
Ai, meu Deus!
E ligava a MTV UK para ver os vídeos, e ela era uma das que efetivamente estava sempre a passar, nomeadamente esse vídeo, que deu logo ali um sinal da sua personalidade e da sua voz. Lá está, aquela voz rasgou, como disseste, todos os...
As convenções.
As convenções da pop. E da eletrónica, até porque depois muitas vezes a eletrónica também está associada a vozes sem nome, não é? Acabam por ser só mecanismos.
E na altura muito a homens.
Sim.
Os homens eram assim os mais conhecidos. Havia ali algumas exceções, tipo a Beth Gibbons dos Portishead, mas era um bocadinho a exceção, e ela também acabou, sim, por ser um bocadinho, fazer parte desse grupo de mulheres a entrarem no mundo da eletrónica.
Sim. E ela depois, lá está, associada com vídeos muitíssimo inventivos e originais, e se calhar alguns dos melhores que, uhum, que já foram feitos, também acaba por ser uma das suas marcas, que até hoje acaba por ter.
Sim, e com realizadores, e ela continua a trabalhar com realizadores de cinema de renome, uhum, nos vídeos dela. Ainda na turnê ela tinha, no espetáculo que nós vimos ontem, ela tinha os vídeos incríveis feitos por uma realizadora argentina, que é a Lucrecia Martel, que também tem filmes incríveis. Portanto, ela continua a ir buscar formas de emparelhar a música com imagens muito, sim, definidas, e com aquilo que ela tem na cabeça dela.
Sim. E então, pronto, foi uma opção que foi crescendo ao longo dos anos, ao ponto em que era basicamente a artista que eu mais ouvia, uhum, durante quase uma década. Estranhamente, e acho que se calhar já contei aqui no podcast, foi a Björk que me apresentou à Madonna, por causa do, sim, Playtime Story que ela tinha escrito e a Madonna acabou por gravar.
Existe uma versão disso cantada pela Björk, já ouviste?
Não, é sério?
Sim, o Sweet Sweet Intuition da Björk tem o refrão da...
Ah, que giro.
Tem os versos do Playtime Story.
Se calhar já ouvi. E então, pronto, foi assim uma troca não, foi uma porta aberta, assim, de uma forma que é um bocadinho diferente. E pronto, nos últimos anos não tenho seguido tanto, lá está, ela agora sim extremamente experimental e conceptual nos seus álbuns.
Tem uns mais que outros, sim.
Sim, mas muito mais do que...
O Vulnicura não é...
Mas os álbuns, os primeiros 4 álbuns ou assim dela ainda são bastante pop. Agora estes já não se podem dizer completamente pop.
Eu acho que os primeiros 2 são bastante pop. O Homogenic e o Vespertino não são... pop.
Sim, mas ainda tem assim alguma eletrónica isso.
E... O Vespertino não é um álbum pop.
Mas olha, esse foi se calhar o meu álbum favorito
dela. Sim, tudo bem, mas isso, não, isso é independentemente do sim, género. Sim.
E então pronto, mas foi daquelas artistas, lá está, com os cancelamentos que ela teve em Portugal e não só, acabei por nunca vê-la. E então foi, ok, ao fim de 30 anos, depois de a ter descoberto, vamos finalmente poder vê-la. No meu caso pela primeira vez e então foi, lá está ela, lá está que também já não vai para nova, não é? Com 57 anos 57. Nós vimos e a voz dela estava incrível mesmo, eu não sei, o poder da voz dela continua.
Este já foi o meu 5º concerto da Björk, aliás, o primeiro concerto que eu vi dela foi em 96 no Coliseu. Entendi. Quando ela estava a apresentar eu estava lá, mas mal era nascido. Que ela estava a apresentar o Post em Portugal, tipo uma menina super elétrica, com cabelo ruivo, com vestidinho branco, e eu lembro-me, eu na altura já era super fã dela, que comecei a ficar muito fã dela já com o debut e com o Play Dead, que também é uma das nossas músicas favoritas, e depois quando saiu o Post, You Army of Me e o Hyper Ballad, foi mesmo tipo, wow, isto ainda foi, amplificou ainda mais aquela produção super elaborada com uns vocals completamente... É que é isso que eu acho piada na música dela e gosto muito, que é... Ela, a produção é super detalhada, super intrincada, e depois a voz dela é completamente livre, não tem ali contenções nenhumas, não está presa à produção. E é isso que eu gosto muito, muito nela. E via em 96 e depois só voltei a vê-la em 2003 e depois em 2008 no Sudoeste. E depois, agora, recentemente vi um ano passado com a orquestra em Berlim. Para mim, este concerto é talvez o mais completo dela. É um concerto que é muito centrado nos dois últimos discos dela, ainda mais no penúltimo, no Utopia, mas é um álbum que é super imersivo. Tipo, estás no concerto e estás ali a experienciar aquela viagem ao mundo que ela criou no Utopia e no Fossora. E destes concertos todos, aquele em que eu achei que a voz dela estava mais cristalina e mais limpa e mais aguerrida foi ontem. Tipo, ela estava, a voz dela e o som no Pavilhão Atlântico, continuo a chamar-lhe Pavilhão Atlântico.
Isso denuncia a nossa idade.
God. Já não chama Pavilhão da Utopia. Pavilhão da Utopia, exatamente, porque é do álbum.
Ela escolheu por causa disso.
É, ela escolheu pelo nome da Expo 98. E... o som estava ótimo, estava muito melhor do que é costume ali, mas ela também, eu fiquei a pensar, na altura em que ela escolheu esse, se a Björk não consegue pôr o som ali a estar impecável, ela não faz o concerto.
Pois.
Porque ela é mesmo dessas paranoicas com o som. E a voz dela está, epá, tinha um coro brutal, tinha uma orquestra de flautas e de metais, epá, não sei, acho que foi mesmo... Sim, com o percussionista Manu Delgado, que era ótimo, para além de giro. Não?
Sim. Estou só a relembrar-me.
E, não sei, acho que foi mesmo... Se não foi o concerto que eu gostei mais dela, foi...
E as projeções também estavam incríveis.
Super cuidadas.
Com vários níveis, que dava uma tridimensionalidade à coisa. Os vídeos, lá está, a parte estética sempre foi muito importante na sua obra. E no concerto não foi exceção. Houve uma em particular que eu comentei contigo, que é... Tu vais-me dizer o nome da música. Que é
o Body Memory, não é?
Sim.
Do Utopia.
Aquelas figuras humanoides que inicialmente...
Desfigurarem-se.
Desfiguram-se.
Têm e a responder à música.
Têm movimentos inicialmente normais, mas depois começam-se a deformar. Aquilo faz-me uma impressão... No sentido de o que é que está ali a acontecer? Ou seja, a própria imagem cria esta emoção. E então, no fundo, todo esse jogo entre a música e a imagem, ela sempre conseguiu, foi sempre pioneira também nesse sentido.
O que a mim maravilha também na forma como a Björk apresenta a sua música, é isso que estavas a dizer da componente visual e da imersão total na música, porque acho que pela primeira vez o espetáculo estava a 100% a corresponder àquilo que estávamos a ouvir a nível visual, a nível musical e a nível visual. Tinha montes de elementos engraçados, tinha aquela parte da água, que me deu vontade de fazer xixi.
Eu acho que o músico estava com fraldas.
Estava com fraldas, sim. Tinha aquela campânula de amplificação de som que era espetacular, parecia que estava num confessionário quase.
Sim. E nós estávamos ali num ângulo, conseguimos sempre vê-la.
Sempre. Não é? Nós estávamos em lugares muito fixe. E a maneira como também os próprios movimentos dela também acompanham a música, quase muito criança, movimentos muito genuínos. Uhum. Ou seja, enquanto tudo o resto é super pensado, novamente, a voz e a presença dela é super genuína e on the moment.
Sim, e mesmo as próprias danças são muito livres, não é?
Cada pessoa... Sim, ela é tipo...
Fazer ela um... e o coro.
Sim, o coro está si rave no palco.
Isto foi filmado.
Portanto, pois foi, mas eu nem reparei que estavam lá câmaras.
Sim, estavam pensei lá que eram câmaras normais para tentar projetar em algum sítio.
Não, mas não por acaso não estava, mas não tava, não é? Lá está.
E ela, frio.
Ela diz, agradeço pela paciência, além dos obrigados, que é a melhor coisa, que é o melhor...
O valimento que ela estava só, obrigada.
Foi foi no Encore, quando acenderam as luzes todas dos telemóveis e ficou uma imagem super bonita no pavilhão.
Ela também estreou um vídeo novo, que supostamente agora já está disponível.
Que é da minha favorita do Fossora, que é o Victimhood, porque ela cantou pela primeira vez essa canção ao vivo, essa e o Fossora. E esse vídeo é incrível. Já estreou, não? Já saiu.
Pelo que ela disse, era hoje.
Era hoje.
Estamos a gravar,
sim. Pois, porque ela ia... Era também hoje que ela ia para a Espanha, creio eu. Sim. E pronto, tivemos esta também o privilégio de ter esta estreia de duas canções novas ao vivo. Pela primeira vez, estreia mundial. E pronto, não sei, eu estou mesmo ainda...
Ainda é muito recente.
Ainda em êxtase.
E também houve, então, a participação da Greta Thunberg...
É verdade,
sueca. No fundo, acaba por fazer sentido neste concerto, acaba por ter uma mensagem política, ambientalista, sempre com os seus meios, as suas mensagens, aliás, no fundo de comunhão entre as pessoas e a natureza.
Sim. Não, e sempre foi o ponto fulcral da música dela, para mim, é essa ligação das pessoas à natureza e a ligação da tecnologia à natureza.
Que
é algo que ela explora... Epá, eu acho que em quase todos os álbuns, pelo menos desde o Homogenic, que faz isso. A mensagem da Greta Thunberg, então, faz muito sentido, porque a Björk sempre foi muito ativista das causas ambientais. Aliás, tem um álbum quase todo dedicado a isso, que é o Volta. Portanto, ela é super ativista, tanto na sua música, como depois, efetivamente, a nível político na Islândia. E, portanto, não foi surpresa essa intervenção da Greta Thunberg. Ainda... bastante novinha, porque isto já foi filmado em 2019, foi quando começou esta turnê e depois foi interrompida pela pandemia, mas faz todo o sentido ali.
Então, o concerto está fechado?
Está fechado!
Eu estou aí agora, estou a ver aqui um top.
Eu tenho... Sabes que eu gosto de rankings e de tops de músicas e de álbuns, mas posso só dizer os meus três favoritos e tu dizes os teus três favoritos.
Não, pronto, se quiseres podes dizer mais, mas não dês estes destaques todos às músicas. O Nuno, pronto, é aquela pessoa que fez um top 11 e em cada álbum tem 3 ou 4 canções destacadas. Portanto, isto não dá. Isto depois já não dá para fazer upload, já está muito longo, Nuno Manel. É assim que funciona.
Tá bem, pronto.
Então vá, mas diz lá uns quantos.
Eu vou dizer os meus três favoritos. Eu em número 1 tenho quase um empate técnico entre o Homogenic, que é um dos álbuns mais famosos dela, que tem o Bachelorette, tem o Yoga, tem o Unravel, tem o Pluto, e tem uma música que eu adoro, que é o So Broken, que foi um B-side, creio que do Yoga, e está a empate entre o Homogenic e, para mim, o Vulnicura, que é o álbum de 2015, creio eu, que é o break-up álbum dela, que foi quando ela se separou do marido, do Matthew Barney, e que, para mim, tem aquela que eu acho que é a melhor música dela, que é o Black Lake.
I did for
que é absolutamente dilacerante e é uma música que rasga totalmente. Ontem ela tocou uma música do Vulnicura, que foi o Not Get, que foi aquela em que ela simplesmente houve um encore, ela mudou de roupa. Outro encore, mudei de roupa outra vez.
Exato.
Mas pronto, esta foi o primeiro encore e foi incrível. E em terceiro lugar, já em primeiro lugar tenho dois empatados, em terceiro lugar para mim, e para dar destaque a um álbum que é muitas vezes para mim subvalorizado, o Medulla, que é aquele álbum em que ela basicamente constrói um álbum todo só com vozes.
Uhum.
Com vozes, as batidas são vozes, a bassline são vozes.
São instrumentos.
Tem alguns instrumentos, tem alguns sintetizadores, mas o ponto fulcral é mesmo a voz. E a voz, ela tem coro, um coro... Inuit, que é da Groenlândia, tem beatboxers americanos. É um álbum incrível. Ela ontem também cantou uma música deste álbum, Show Me Forgiveness, dentro daquela uhum. tal campanula. E pronto, opá, tenho muitas músicas que gosto dela, mas pronto, falando em álbuns, estes três para mim são os melhores dela.
Pronto, eu, ao contrário de ti, não costumo fazer tops, portanto, senão seria difícil. Como é que tipo, distingues o teu décimo do décimo primeiro? Por exemplo, ou o nono do décimo, ou por aí, não consigo. Eu também escolhi três que tinha que destacar, e sem nenhuma ordem especial, mas simplesmente aqueles álbuns da Björk que mais me marcaram: o Vespertine, que foi o seu quarto álbum de estúdio, que foi lançado em 2001, muito à base dos coros, das harpas e das caixas de música. Destaco o Hidden Place, que ela cantou.
Ouvimos ontem.
Exatamente.
Foi um bocadinho melhor que isto.
Tal e qual. E também o Handu, que também adoro, e a Neko Astain, que tu também creio que é das tuas favoritas. Sim, estas, enfim, e lá está, este álbum foi se calhar o álbum que mais ouvi dela uhum. de sempre.
É um álbum que se ouve, tal como Utopia, é daqueles álbuns que se precisas de um bocadinho de serenidade e um bocadinho de respirar, é o Vespertine ou Utopia que eu ponho.
E é para ouvir do início ao fim, é mesmo. Exato. Perfeito. Depois também tenho que destacar o Post, que é de 95, que é o seu segundo álbum, também já é muito influenciada pelas tendências do jazz e do trip-hop, e destaco Army of Me, também lá está um videoclipe incrível,
uhum.
em que ela está a conduzir aquele
carro, caminhão, e vai ao dentista, gigante. Que é um gorila.
Sim, pronto, super inventivo. A Hyper Ballad também.
Come a habit, a way to start the day. I go through all this before you wake me up, so I can feel happier to be safe again with you. I go through all this. Incrível. E a Isobel, que nós ouvimos ontem.
My name is Isobel.
Ah, pensei que ias continuar.
E por fim, destaco também o Homogenic, o seu terceiro álbum, 97.
Mitadori.
E destaco a Hunter, que acho que ainda hoje continua a ser um daqueles clássicos. E o videoclipe, lá está.
E tem a melhor coreografia de sempre. Ela vai fazer essa coreografia ao vivo.
As mãozinhas. Tem a Yoga, que também acaba por ser da... uma canção incrível e uma, uma grande publicidade ao turismo da Islândia.
É verdade, a série Islândia devia lhe pagar anualmente pelo serviço que faz de turismo.
Sim, tem para mim das melhores canções pop de sempre, a Bachelorette.
You're the one who
o vídeo, a canção,
tudo. Again, chamar isto uma canção pop é um bocado de stretch.
Mas... não deixa de ser, mas não deixa de ser. A canção é perfeita.
Uhum. Também concordo, acho que talvez os melhores lyrics de uma canção.
Sim.
É um poema feito entre ela e o Sion, que é um poeta islandês, que trabalha muito com ela e continua a fazer coisas com ela. E lá está, é um poema, é um...
Sim. E é tão dramática, e os violinos e a voz...
I'm a fountain of blood in the shape of a girl.
Ah. Não sei, eu amo esta canção. Eu quando vi... quando depois vi o vídeo, porque já tinha escutado, eu fiquei... ok, isto é perfeito. Tipo, não, ela não estragou nada. Foi perfeito. A música... ao videoclipe.
Foi tempo de chorar no ano passado quando ela tocou esta. Foi a primeira vez que eu ouvi.
Estúpido. E depois também destaco All Is Full of Love, que para mim também é uma daquelas músicas incríveis, brutais. Também com um vídeo que para mim, quando o vi, fiquei de boca aberta.
É talvez daqueles vídeos quando penso, tipo, qual é o melhor vídeo musical de sempre, penso quase sempre
neste. Sim, todo aquele crescente em que começa muito escuro, sem se perceber o que é, e depois quando finalmente foca nos robôs, que são o espelho da Björk, não é? E começam-se a beijar,
uhum.
Com efeitos especiais incríveis, principalmente para a altura, ainda hoje acho que envelheceu muito bem o álbum.
Não, completamente, o vídeo, sim. Epá, não, aquilo é uma relação queer entre robôs. Sim. Aliás, nós, uma coisa que não falámos aqui foi da relação da Björk com a comunidade LGBTI, que foi sempre, quase desde o início.
Sim.
Aliás, não só da parte de identificação das pessoas LGBTI e verem na Björk alguém que estava a rasgar normas e que estava a fazer qualquer coisa fora do caminho tradicional que era suposto uma cantora fazer. Portanto, logo aí... Eu acho que nós automaticamente éramos crianças, mas não percebíamos isso.
Sim.
Mas automaticamente também nos identificávamos com isso, por ela ser tão fora e tão não se querer cingir às regras que, fizeram, que lhe eram impostas. E ela própria sempre trabalhou com artistas queer e cada vez mais. Aliás, ela nos passados anos tem trabalhado muito com a Arca, com a produtora Arca. Antes até já se trabalhava com ela antes do coming out. E também com a Anoni. A aproximação dela a mulheres trans, então, é muito, muito evidente. E já o era antes com outras pessoas queer. E eu acho que ela, o apoio que ela dá às pessoas queer é um bocado também retribuído também pelo público que nós vimos ontem. Era também muito, não digo maioritariamente, mas se calhar...
Sim, muito queer. Sim,
muito queer. Sim. E muito também... Lá está. E também muito... Faixas etárias muito diferentes.
Uhum.
Foi isso que me surpreendeu, que não eram só pessoas mais velhas da nossa idade, ou mais velhas que nós até. Também havia muitos jovens e muitos teenagers que já começam a conhecer e começam a reconhecer também, reconhecer-se um bocadinho neles, nela.
Sim.
E eu acho que isso que é giro, que é uma artista que não tem um... Ok, ela começou nos anos 90, mas ela não ficou ali, não ficou como uma artista dos anos 90.
Sim. Ela até vi numa manchete qualquer, agora por causa do concerto, que ela disse, como é que foi, assim meio a provocar, mas ela disse, ok, se há homens cis, hetero, que querem ouvir as minhas canções dos anos 90, quando eu tinha 25 anos, lamento, mas eu não sou essa. Uma coisa neste sentido. Ou seja, ela nunca ficou parada.
Aliás, o Isobel, por exemplo, que foi a música mais antiga que ela cantou, aquilo ao início quase nem se conhecia, porque ela... Ela mudou, não, conheceste por causa do arranjo do instrumental, mas depois a maneira, tempos da canção e a maneira como ela cantava é completamente diferente.
Sim, sim.
Portanto, ela não é daquelas que tipo, vou cantar os meus êxitos. Ela nunca fez.
Ah, não.
Ela fez isso na turnê de orquestra, porque era de facto, ok, vou pegar nas minhas canções, nas minhas canções e tipo, pô-las só à luz de uma orquestra gigante, e foi incrível, mas acho que este show é mais, este espetáculo é mais genuíno naquilo que ela é e naquilo que ela quer fazer, portanto acho que é mesmo um espetáculo que reflete-a a 100%.
Sim. Só para terminar a questão, All Is Full of Love foi realizado pelo Chris Cunningham, que depois, um pouco depois, se filmou Frozen.
Pouco mais de um ano, sim.
Da Madonna. Por acaso é engraçado que elas têm vários pontos, apesar de serem artistas tão diferentes.
A Madonna copia muitas vezes
que se respeitam, até.
Sim.
Ela também trabalhou com produtores que trabalharam com a Madonna, nomeadamente no Ray of Light, o Skin, por exemplo, foi com um dos produtores, o Mário, não sei das quantas.
Mário de Vries, sim, mas ela, já o Bedtime Stories era produzido pelo Nelly Hooper, que tinha produzido o The Beatles.
Exatamente. Portanto, é engraçado ver estas pontes numa vertente mais comercial, mais pop, e, enfim, uhum. duas divas que não podiam estar mais, mais antagónicas.
E tu que não falaste da Madonna?
Já tinha falado, já é a segunda vez, até porque me deram logo à entrada um panfleto com o concerto dela, para novembro. É
mas pronto. Quase certeza que não vai tocar o Bedtime Story.
Infelizmente. Menções honrosas. Assim, portanto, músicas que são um bocadinho fora, mas que
eu já falei da So Broken, que é um B-side que, do Homogenic. A Pleasure Is All Mine, do Medulla. Dull Flame of Desire, com a Anoni do Volta, que é para mim é das melhores canções dela.
Uhum.
E pronto, um álbum que muitas vezes não é considerado álbum dela, mas que tem canções incríveis, que é o Selma Songs, que é da banda sonora do Dancer in the Dark.
Sim.
Que tem duas canções que para mim são, que me fazem chorar sempre que as ouço. Que é o I've Seen It All, que é basicamente a personagem dizer que, tipo, ok, eu já vi tudo, posso morrer.
Sim.
E depois é o A New World, que é tipo, já depois dela morrer, quase que a dizer, tipo, ainda tinha tanta coisa para ver. E ainda tem tanta coisa para ver, aliás, já depois da morte. Sempre o I've Seen It All e o New World.
New World é belíssima, das melhores que ela já fez. Também destaco o Come To Me, do debut. Também é assim tão bonita, não é? E depois tem outra que também acho que é uma das tuas especiais, que é a Play Dead. E que também é uma daquelas músicas que uma pessoa ouviste tipo à noite, deitada no chão, e fica ali durante horas a sentir aquele momento. E por fim, destaco só uma assim mais recente do álbum Volta, que é 2007. Não, passámos de 94 para 2007. Declare Independence. Eu, uhum. A primeira vez que ouvi aquela canção, eu não sei, parece que tive ali um orgasmo qualquer, porque aquela música tem um crescendo. Que não termina, aquilo não. É a batida quando surge, nunca mais para.
Aquilo no Sudoeste, para mim foi o momento mais catártico que eu já vivi ao vivo, foi esse momento no Sudoeste em que ela tocou o Hyper Ballad, o Pluto e depois o Declare Independence. Foi um tipo...
E lá está, também como estávamos a falar, uma mensagem muito politizada e Declare Independence...
Contra a colonização, sim, contra exatamente. O aproveitamento dos recursos naturais, tudo isso.
E lá está, e ela ali com uma garra, claro, aquilo é uma das melhores canções que ela já fez. E pronto, acho que é isto.
Havia muito mais coisas para dizer, mas pronto, não podemos, não é? Podíamos falar da carreira cinematográfica dela.
Já falámos um bocadinho.
Sim, Dancer in the Dark. Ganhou o Festival de Cannes, ela ganhou uma interpretação feminina no Festival de Cannes.
Mas ela depois tipo, chateou-se, não foi?
Pois foi, mas porque isso é porque o Lars von Trier é um pulha.
Pois.
Ninguém gosta dele.
Pronto, a Björk acho que vai ter sempre assim um espaço especial. Moldou-me completamente a infância, a adolescência. Eu vivi com aqueles álbuns, ainda por mais numa altura em que os álbuns duravam um ano ou dois. Nós estávamos a ouvir durante imenso tempo os álbuns, porque não havia dinheiro, não havia streaming. Uma pessoa comprava um álbum, ok, este é o meu investimento, vamos ouvir isto até ao fim.
Eu tive a sorte, eu tenho que deixar este agradecimento ao meu pai, porque foi o meu pai que me pôs a ouvir Björk, e lembro perfeitamente, quando fui ao concerto em 96, de estar aqui, de férias, na casa da minha avó, que é onde nós vivemos agora, e estar ali à janela com o digipack do Post, aquele muito bonito, e a tirar as letras e tipo no meu... Como é que chamava aquele tijolo? Tipo, que eu tinha a minha aparelhagenzinha portátil e a ouvir o Post e a cantar as canções à janela, com o livrinho. Lembras-te quando tínhamos os livretos dos álbuns com as letras?
Sim.
E eu estava tipo ali a cantar My name is so well. E as pessoas na rua, vixa!
E lá, este está perdido, este é um caso perdido. Nada a fazer.
E eu pensava que a música era sobre a minha mãe.
Ou podia ser sobre a minha.
Mas diz que não.
Ou sobre a amiga da tua mãe, que também foi connosco.
É verdade, estavam duas Isabéis ontem no concerto, pelo menos.
Beijinhos às Isabéis e às Isabéis. E pronto. Não sei se ficamos por aqui, Nuno Manel.
Sim, digam-nos quais é que são as vossas canções favoritas da Björk e quais é que são os momentos favoritos da carreira dela. Se me dizem o It's All So Quiet, eu bloqueio-os.
Incluindo a vez em que ela quase massacrou um pseudo-jornalista que estava a persegui-la.
Uma jornalista na Tailândia, mas isso ela estava a perseguir o miúdo dela para... De alguma forma, então aquilo foi um bocado... Foi errado, Cabo. Obviamente.
Sim.
Mas foi um bocadinho meio liou a proteger o... Foi meio
merecido.
Não vou dizer isso, eu não concordo com violência. Não vai ficar,
também não. Mas sim, foi.
Mas...
Pronto, olha, muita música. Bem-vindos à nova temporada de Dar Voz a Escrever. Este aqui, assim, um episódio especial... De
islandês,
principalmente esta segunda parte do episódio. E pronto, beijinhos.
Até para a semana vai ser mais difícil porque eu vou para Londres, amanhã vou
vais
para a zona de Londres e só volto no próximo domingo.
Olha,
vai ser...
Então não te esqueças, Nuno Manel.
Nem tu
durante o voo podes fazer muita coisinha.
State of emergency. How beautiful to be stayed up.
Presto lá. Isso foi o teu estômago?
Foi. Eu acho que não ficou gravado, mas foi o meu estômago. Estou com um bocadinho de fome.
Nada profissional. A Björk ontem comeu. Antes de ir para o concerto.
Como é que sabes?
Porque não ouvi...
Ah, isso fazia parte da... Eram os microbeats dela, era o barulhinho do estômago.
Pronto.
Tá bom, beijinhos.
Uma boa semana. Beijinhos.
Bye.
Beijo.